Tenham todos uma boa chuva. Aliás, uma boa noite. Wender, vamos bem aqui. Então, nós reclamávamos, né, do calor, agora temos que recorrer a uma blusazinha, né? Estávamos reclamando do calor, graças a Deus, está chovendo. As plantas, os rios, os reservatórios de água, né? Os lagos, agradecem. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Ninguém esqueceu aí do detalhe da sexta, do encontro. Quem quiser, não quiser ter o trabalho de fazer a compra, deixa R$100 com a... Como é que ela chama? Raquel. Quem não tiver casal, né? R$100 por casal. Quem achar difícil. O que mais? Temos que falar. Amanhã é quinta-feira, dia de reunião de casais. Sexta-feira o Godoy vai em Nerópolis. Não vai, Godoy? Sexta-feira? Sexta-feira eu devia Pires do Rio, então você vai em Nerópolis. Eu ia lá hoje, mas estava chovendo muito. Vou ver se sexta-feira não está assim tão molhado. Amém. E no mais, tudo em paz. Amém? Estamos trabalhando. Amém. Esses dias nós falamos, esses dias atrás, hein? Nós falamos sobre buscar a Deus, buscar o reino de Deus, né? Nós falamos sobre buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus para quê? Né? Para que a gente busca o reino de Deus? Jesus falou, né? Venha a nós o vosso reino. Só Deus, aí nós explicamos a questão da lei, da graça, né? Que se Deus hoje não nos dirigir, se Deus não nos guiar, nós, com certeza, não vamos conseguir agradar a Deus de forma nenhuma, né? Porque se a gente não estiver sob a graça, automaticamente nós estamos sob a lei, né? Estava até explicando hoje, para um irmão hoje a respeito disso, essa questão, né, da Porque existem muitas leis no mundo para exatamente educar o ser humano. As leis humanas, as leis do homem. A lei de Deus não foi capaz. A lei dos homens, muito pior. A lei de Deus não foi capaz de educar o homem. Então hoje, nós vivemos sob o regime do Evangelho, né, que é a presença de Deus na nossa vida. Deus em nós, Cristo em nós. Hoje nós vivemos esse reino, essa forma diferente de se viver. Cristo em nós. O único jeito de educar a pessoa é Cristo habitando nele. Lá em Colossenses, vários lugares, mas Colossenses explica muito bem isso. Cristo em nós. É o único jeito de fazer com que a gente obedeça a Deus. Então a lei não é capaz, né? Nenhuma lei consegue dominar o ser humano. Se nós obedecêssemos todas as leis que tem aí, por aí, nós viveríamos muito bem. Mas não tem como a gente obedecer, né? Um obedece, o outro não obedece, e assim são os problemas, as dificuldades. Não tem outra forma de educar o ser humano a não ser Deus. Mas através de lei? Não. Através da presença de Deus na vida da gente. Através do Espírito de Deus na vida da gente. Então, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é Deus, Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo habitando, dirigindo, ensinando. Feche as bueiras aí, por favor, mano. Está o vento, né? Pensa. Melhorou. Então nós falamos muito aí a respeito disso, de buscar o reino de Deus. Outro dia alguém me mostrou, acho que foi o Rudá, que me mostrou uma coisa, achei interessante. Mostrando, não sei onde é que ele arrumou isso, mas o pai perguntava o filho, aliás, o filho perguntava o pai, né? Que tamanho era Deus? Ah, sua mãe que mostrou? Cadê ela? Hã? O Vitor? É, mais ou menos assim. Mostrando assim, o que era Deus? Aí o pai, para explicar para o filho, como que a gente, o menino perguntando, como que a gente entende, como que a gente sabe o tamanho de Deus, como que a gente sabe, conhece a Deus, né? Aí o pai, para responder, mostrou para ele um avião que passava lá em cima. Aí ele olhou o avião e ele perguntou, que tamanho é aquele avião? Ele falou, vai, pequenininho. Aí o avião passava lá em cima, bem pequeno. Aí quando ele chegou no aeroporto, ele passa no aeroporto e pergunta ao menino, que tamanho é esse avião aí? Aí falou, nossa, pai, esse avião é enorme. É grande demais. Aí ele diz para ele, Assim é Deus. Se você vê-lo de longe, ele é pequeno. Ele não significa praticamente nada. Mas se você se aproximar dele, você vai ver o tamanho que ele é. Então essa é realmente uma coisa assim correta, que nós, se nós buscarmos a Deus, nós vamos ver o tanto e o quanto Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. Nós só vamos observar as grandezas de Deus se nós aproximarmos de Deus. É? Não tem como a gente fazer isso longe de Deus. Jeremias, capítulo 27, Jeremias capítulo 27, 29. Jeremias 29. Versículo 12, Jeremias 29, versículo 12, só esse. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado, e serei achado de vós, diz o Senhor, e serei achado, ou seja, você vai me achar, serei achado de vós, serei encontrado por você, você vai me achar. É claro que quando nós encontrarmos Deus, nós acharmos Deus, nós, é como a o menino chegou e encontrou o avião no aeroporto e ele viu então o tamanho de Deus. O tamanho que era Deus. Eu acho isso muito interessante. Serei achado de vós. Porque às vezes nós ficamos fazendo orações, ficamos fazendo reuniões, ficamos fazendo coisas e o tempo vai passando. E o tempo vai passando, a gente ouve uma reunião, ouve outra reunião, e aí trabalho, né, como tem muito trabalho, muita coisa hoje, nos dias de hoje, muito difícil, e nós nos ocupamos com tantas coisas, aí chega às vezes na hora da nossa oração, nós fazemos uma oração, assim, sem muito proveito. Fazemos uma oração meio sem pé, sem cabeça. E a razão não é outra, a não ser que a gente não sabe bem o que faz. Nós não sabemos bem o que faz. O que fazer. A gente não sabe bem o que fazer. Nós estamos, continuamos o mundo, né? E vai chegando o fim do mundo, vai chegando o fim dos tempos, cada vez mais perto do fim, e mais perdidos, mais confusos, mais difícil vai ficando para nós. A noite vai ficando mais escura, o tempo vai ficando mais escuro, mais difícil, o caminho mais estreito e a porta cada vez aperta mais. E com isso a gente não acha Deus e fica aí, às vezes, encontrando muita dificuldade na nossa vida. E serei achado de vós. Então, é uma necessidade que todos nós temos de buscar Deus. De buscar a Deus. Tem que buscar Deus. É necessário buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Se nós não buscarmos a Deus, não tem como a gente achar. Não tem como a gente achar Deus se não buscar Deus. Não tem. E não adianta ficar... Não adianta. Tem certas coisas que não adianta. Não adianta. Não é? Não resolve. Não resolve murmurar, não resolve reclamar. O povo ali no Egito, né? O povo ali no Egito, durante aquele tempo no Egito, aí fez de tudo. Fez de tudo o que podia fazer. Não adianta, porque Deus não vai voltar atrás daquilo que Ele já determinou, que Ele já fez, que Ele já experimentou, Ele já provou que é bom. Que a pessoa, se busca, que a solução para nós é buscar Deus. Ele já experimentou isso. Então, não tem outra alternativa. A gente pode criar várias coisas para a igreja, como já foi criado, já foi experimentado de tudo. Para a igreja, né? Antigamente, eu lembro, era aquela luta para que a igreja tivesse uma rádio, né? Tivesse uma maneira de divulgar o evangelho através de rádio, etc. Então, era uma luta tremenda, porque uma rádio, conseguir um rádio naquela época, uma rádio. Naquele tempo, era muito. Hoje não. Hoje qualquer um consegue. Mas aí uns 20, 30 anos atrás, era muito difícil uma pessoa conseguir uma rádio. Então, pensava-se que depois que a igreja conseguisse ter uma rádio, que as coisas mudariam. Não mudou nada. Hoje toda a igreja tem uma rádio. E não mudou nada. Né? Pensava-se que quando a igreja tivesse um canal de televisão, que as coisas também pudessem mudar. Ou seja, mudar que eu falo assim, que houvesse conversão, né? Houvesse conversão. Porque quantidade de gente dentro da igreja não quer dizer nada. A Igreja Católica superlotou os templos dela e não resolveu nada. Porque o objetivo é, como eu falei, questão da lei no começo. O objetivo é fazer o homem obedecer a Deus. O objetivo é fazer o homem obedecer a Deus. A lei, e todas as leis que tem no mundo aí, é isso. É para quê? É para tirar a prostituição, é para tirar a ganância, é para tirar a violência, é para tirar o roubo, é para tirar o crime, me chama a morte, chama o crime de morte, né? Porque tem vários crimes, né? Mas o crime de morte, como é que chama? O assassinato, né? O homicídio. O que mais? O ladrão. Tirar o ladrão, evitar o ladrão. Então, o objetivo é esse. É tirar o pecado do mundo. Tirar os defeitos do mundo. O objetivo é esse. Aí a igreja pensava. E quando ela tivesse uma rádio, ela iria conseguir. Quando ela tivesse um canal de televisão, também conseguiria. E assim por diante. Mas vocês são testemunhas de que não resolveu, não adiantou nada. A igreja tem rádio, a igreja tem televisão, a igreja tem dinheiro hoje, não é problema para a igreja, muito pelo contrário. Mas o povo continua. Continua matando, roubando, mentindo. O povo continua mal. Prostituição generalizada, violência, todo jeito, todo tamanho, droga e outras coisas mais, assaltos, né? Quer dizer, então, o que tem que fazer? O que se deve fazer? Dizer, nós continuamos aqui pelejando, batendo na mesma tecla. Por isso é que, quando chegar Jesus voltar, no fim dos tempos, quando terminar o tempo que foi determinado, o tempo dos gentios, né, o tempo que foi determinado para nós, quando terminar, quando Deus voltar, vamos ver o que ele vai encontrar. O que ele vai encontrar? Se ele vai encontrar uma humanidade pervertida, ou ele vai encontrar uma humanidade santa, justa, boa, decente? Isso é o que Deus espera. Que quando ele volta, ele vai, né, chegar na vinha e ver qual fruto que a vinha produziu. Então, não tem muito mistério. Na verdade, tem muito mistério. Tem. É Cristo em nós. É Deus em nós. Cristo é Deus. É Deus em nós. Deus reinando. Deus reinando. Quer dizer, Deus dirigindo a minha vida. Se eu conseguir fazer com que Deus dirija a minha vida, acabou. Né? Então, o empenho que nós fazemos é no sentido de que Deus dirija a igreja. Quando eu falo Deus dirija a igreja, é Deus dirigir o Júnior, é Deus dirigir o Rodrigo, o Luiz, o Fabrício e assim por diante. Às vezes Deus tem mais facilidade para dirigir um do que para dirigir o outro. O bando, né? Não é uma instituição, não é uma dirigir. Não adianta Deus dirigir o Papa se ele não consegue dirigir o bispo. Se ele dirigir o Papa, mas ele não conseguir dirigir o cardeal, o bispo, o arcebispo, etc. tal, não adiantou nada. O que adiantou? Não é? Se Deus consegue dirigir um, é só esse um. O reino de Deus vai ser constituído por um. O reino de Deus na terra vai ser constituído por uma pessoa só, porque Deus conseguiu dirigir aquela pessoa. Não aconteceu assim com Jesus Cristo? Não foi assim com Jesus? Deus reinou Jesus? Deus dirigiu Jesus? Então, ele reinou, ele dirigiu Jesus, ele fez o que ele quis com Jesus, ele fez. O que ele quis, ele fez. Jesus não o contrariou em nada. Até mesmo na hora da morte, Jesus temeu aquele momento, mas ele disse, Pai, né, não faça a minha vontade, faça a tua vontade, reina. Pode fazer do jeito que o Senhor quiser, Esse é o mistério, viu, gente? Esse é o mistério, Cristo em nós. Esse é o mistério. Né? Serei achado de vós. Aqui em Colossenses, o mistério é esse. Está difícil, está ruim, tá, mas não tem outro jeito, não. Colossenses, então, Aqui, ó. Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1. Você que quer Deus. Quem não quiser Deus, você nem vê. Mas Colossenses, quem está buscando a Deus? Só para os que estão buscando. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. O mistério. Esse mistério. Quem é Deus? Como é Deus? O que tem que fazer? O que não tem que fazer? Mas pega. O objetivo não é tirar o pecado de nós. O objetivo não é para você largar de ser o que você é. O objetivo não é a santificação, a justificação do homem. O objetivo não é o aperfeiçoamento. O objetivo não é tirar os nossos defeitos. Isso vem lá de trás, desde os séculos passados. Tá? A luta é essa. É fazer com que a pessoa não prostitua. Fazer com que o ladrão não roube. Não roube? 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 Todo jeito ele rouba, né? Então, é fazer com que a violência não exista. Pronto, que todo mundo pudesse viver em paz, que houvesse amor entre os homens. Esse é o objetivo, ou não é? Desde o tempo de Nabucodonosor, olha lá de trás. O objetivo é esse. Teve uma pessoa que conseguiu agradar a Deus. Foi Jesus Cristo. Amou até o inimigo, tal, etc. Deixou. Aí foi. E o que os discípulos falaram a respeito dele, porque ele mesmo não escreveu nada. Mas o que os discípulos disseram a respeito dele foi isso. Que ele conseguiu agradar a Deus. Conseguiu. A mesma coisa também é para nós. Esse mistério, isso é um mistério. O que é mistério? Uma coisa difícil. É difícil de entender. Mas é, ué. Se uma pessoa não pecar, é isso que Deus quer dele, só é mais nada. Ele não precisa nem reunir. Se ele conseguir ficar, né? Conseguir ficar. Deus já disse que não consegue, não. Sem a congregação, sem a reunião, sem Deus estar falando com ele todo dia. Não consegue, não. Mas se, vamos dizer, se a pessoa achar que pode, não precisa. Ele não precisa nem de Deus. Se ele conseguir ficar bom, sim, ele não precisa nem de Deus. É, mãe. Se ele conseguir não pecar, não fazer nada, ele não precisa nem de Deus. Só que Jesus disse, sem mim você não consegue. Sem mim não consegue. Sem Cristo em nós. Sem Cristo em nós. Então, o mistério, a conclusão que eles chegaram, a conclusão que Jesus chegou, que os apóstolos chegaram, que os discípulos chegaram, a conclusão foi esta, que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, está aí, Colossenses 1, 26, você abriu aí? O mistério que esteve oculto desde os tempos de todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós. Cristo em nós. A esperança que a gente tem de quê? Aí sim, aí eu diria, um mundo melhor. Um mundo sem violência, o mundo sem ladrão, o mundo sem droga, o mundo sem mentira, o mundo sem traição, o mundo perfeito, sem maldade, sem sem violência. Este mundo é o mundo que Deus prometeu para nós. Essa esperança é a esperança que nós temos de um mundo desse jeito. Pronto. Fora disso, gente, fora disso, não perde tempo em vir aqui, não. Fora disso, fique em casa. Porque esse é o capacete, né? Ou seja, aquilo que guarda a mente da gente, o capacete da esperança. Esperança da glória de Deus, esperança do reino de Deus. Esperança de que um dia Deus reine. Amém? Porque não adianta, pode tirar Isis, Rezende, botar Paulo Garcia, pode tirar Paulo Garcia, pode botar... quem mais? Pode pôr quem você quiser. Não vai resolver o problema. Ou eu estava vendo, assim, quando eles começam a ajeitar as coisas num estado, outro estado começa a danar, né? Hoje estava dando no rádio que só esse mês, mataram 17 moradores de rua. 17, aqui em Goiânia, né? 17 moradores de rua. Aí eles descansam de matar lá no Rio, passa a matar aqui em Goiânia, depois eles param aqui, passam a matar em São Paulo. Morador de rua, pode matar morador de rua a vida inteira, que não vai acabar morador de rua. Né? Então, não é matando os moradores de rua que vai resolver os problemas. Mas só que eles ficam com tanta raiva dos moradores de rua que eles matam eles. É muita violência. Tem um outro negócio também aí. Eu vou falando essas coisas, vou mostrar para vocês como é que está o mundo. Como está o mundo. Né? Não é o reino de Deus, não, viu, gente? O reino aí é o do cão mesmo. Eu estava vendo, ouvindo um programa de rádio. A gente tem que ficar informado. Né? Infelizmente, a gente tem que estar informado do que está acontecendo no mundo também. Ele tem que saber o que está acontecendo no mundo. Para a gente comparar. Será o reino de Deus isso? Aí eu vi que esse ano, a partir desse ano, se não me engano, as escolas eram obrigadas, elas são obrigadas a vacinar as meninas. Meninas, de 10 a 13 anos, de 10 a 13 anos. É uma vacina, Gabriela deve saber, como é que chama a vacina, Gabriela? Como chama? HPG. V, HPV, exatamente. Então, não é verdade isso? Dos 10 aos 13... Parece que a obrigação é de 10 a 13, né? A lei obriga a vacinação dessas crianças, dessas meninas de 10 a 13 anos. Não vou falar por que é, não. Depois vocês tomam conhecimento. A vacina chama HPV. Viu? Depois as mães aí tomam conhecimento. A hora que vacinar suas filhas, às vezes a vacina sua filha, você nem sabe por quê. Você nem sabe por quê. Né? Eu acho que pegar aqui as vozes que não sabem o que significa isso, essa vacina, HPV, sabe, Virginia? Aí a Virginia não sabe. É. Mas isso, o nosso mundo está ficando terrível. Terrível. E você vai pegar depois, você vai pegar a menina que vacinou com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, vai perguntar a ela, porque ela vai saber. Ela vai saber. Por quê? Então, a única forma de corrigir o mundo é Deus em nós. É Cristo em nós. E para isso, a gente precisa buscar. Não adianta que o Fabrício não vai ter isso, o Ramiro não vai ter, o Rostini não vai ter, o Alisson não vai conseguir, ninguém vai conseguir fazer o bem, fazer as coisas certas, fazer as coisas direitinho, sem Deus. Sem Deus. Então nós precisamos de Deus. O rádio, televisão, tudo que foi colocado, parece que o tiro está saindo pela culatra, que em vez de melhorar, está piorando cada vez. Nós precisamos de quê? De Deus. Nós precisamos de Deus. Nós, tem um versículo que fala assim, ó, nós estávamos no mundo sem Deus, agora nós temos Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus, agora nós temos Deus. Mas eu pergunto, será que realmente você tem Deus? Você já viu o avião de perto? Você já viu o tamanho que ele é? Você já viu a grandeza dele? O que que ele significa? Né? Ou você só viu o avião passar lá em cima? Nós precisamos de Deus, né? Para isso nós precisamos buscar. Buscar-me eis e me achareis. Serei achado de vós. Então, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus de que nós iríamos achá-lo. A gente iria encontrá-lo. Então, me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Né? Tremendo. Deus vai nos reunir de novo no seu reino. Deus vai nos colocar de novo no lugar santo. Deus vai levar o homem de novo ao paraíso, de onde ele saiu. Deus vai nos levar de novo a um lugar santo, onde Deus habita. Onde Deus habita, onde Ele mora, a casa de Deus. Amém? O Salmo 27, se não me engano. É difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, nós não estaríamos aqui. Salmo 27, lê para mim, por favor.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria.
Então, por que que eu confio nele? Por que que, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria? Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que um exército me cercasse, por que que eu confio nele? Por que que eu acredito nele? Né? Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu ainda assim me manteria confiante em Deus. Por quê? Por quê? Por quê? É, Paulo João está dizendo ali, é porque está vendo o avião bem perto. É, você conhece a Deus. Você sabe a potência, você sabe, ainda que um exército se levantasse contra mim, eu não temeria. Por quê? Porque eu conheço, eu sei o tamanho de Deus. Eu sei a força que Deus tem, eu sei o poder que Deus tem. Então, eu não tenho medo da morte, porque eu sei o tanto que Deus é superior à morte, né? Então, eu não posso temer a morte. Não posso temer os meus inimigos. Ele fala aqui, ó, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos... Esse dia eu estava perguntando ao irmão o seguinte. Falei para ele, olha, o último inimigo a ser vencido é a morte. O último. E os outros, quais são? Né? O último inimigo é a morte. E os outros, você conhece os outros? Porque o último eu sei que é a morte. E os outros? Quais são os outros? Quais são? Você poderia me citar um? Hã? Né? O último, quer dizer, deve ser uma lista enorme. Deve ser uma lista enorme de inimigos. Por exemplo, que você, olha para você ver. Quantos inimigos a gente não deve ter, hein? O último, Deus deu nome a ele, que é a morte. O inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Inimigo nosso. Porque você sabe que por causa da morte, o medo da morte, nós somos obrigados a obedecer o diabo, nós somos obrigados a comer na mão dele, porque nós temos medo da morte. E ele nos ameaça com a morte. Ele ameaça a gente com a morte. E por causa da morte, nós somos obrigados a obedecê-lo. Obrigados a comer na mão dele. Então, se o último inimigo é a morte, nessa lista, deve ser milhares de inimigos. O último eu sei que é a morte, mas os outros, eu não sei. Eu conheço alguns, né? Não sei se vocês podem imaginar quais são. Eu sei de alguns, por exemplo, Deus não disse que os nossos inimigos seriam da nossa própria casa? Alguns estão ali, né? Alguns estão ali, pertinho da gente. Deve ter outros, assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, aqueles que não querem a salvação da gente, não querem a santificação da gente, são aqueles que a gente puxa para um lado, eles puxam para o outro, aqueles que são contra, né? Trabalham em sentido contrário prezando para poder ter um povo justo, bom, direito, amado. E aí os inimigos só remando o contrário, né? Todos esses que se remam ao contrário são inimigos. Todos esses que remam o contrário são inimigos. E é muita gente, não é pouca não, né? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Só quem realmente conhece a Deus, para não ter medo, né? Só quem conhece a Deus para não ter medo dos inimigos, que não são poucos. Um deles é a morte. Deus é a morte. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Então esse aí realmente chegou perto, né? Esse aí, ele chegou perto, ele conheceu a Deus. Quem fez isso aqui? Esse salmo aqui está... essa palavra aqui é de Deus. Essa palavra aqui é de Deus. Uma coisa pedi. Quem pediu? Jesus, Deus. Deus pediu que queria morar na casa de Deus. Né? Deus pediu que queria morar na casa de Deus. Aí Deus respondeu para Deus que ele não habitaria em casa construída por mãos de homens. Que ele habitaria, sim, em nós. Aí Deus arrumou um jeito de Deus habitar em Deus. E aí Deus habitou. Arrumou um lugar para ficar, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor. E foi exatamente ali que ele morou. Na casa de Deus. Né? A casa de Deus. Que somos nós. Somos nós. Então Deus habita em nós, Deus mora em nós. Como ele morou em Cristo, ele mora também em você. Morada de Deus. E é por isso que nós confiamos em Deus. É por isso que eu falo assim, parece até que eu confio, né? Não, eu estou só pregando, viu gente? Estou só pregando, porque eu também tenho a mesma dificuldade que a igreja tem. Eu também preciso buscar a Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso esperar em Deus. Né? Deixar, não permitir que a carne, que outro dia foi falado, não permitir que a carne me separe de Deus, que a carne me distancie de Deus. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada, todos os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Só Jesus fez isso. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Essa fé, essa confiança. Se nós tivermos, é isso que Jesus, o caminho que Jesus abriu para nós, foi esse caminho, Senhor. Essa confiança em Deus, essa esperança em Deus, essa certeza que Deus disse, fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre você uma bênção. Interessante que é através dessas coisas que a gente vai confiando em Deus. É através das experiências que você vai tendo com Deus, que você vai passando a confiar cada vez mais em Deus. Para a gente fechar no versículo 14, aliás, no versículo 11, Aliás, o versículo 10. Vamos ler o 10. O Salmo 27 é muito bom, né? Quem gosta do Salmo 27? Muito. Muito. Também gosto. Então, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quer dizer, tem pai, tem mãe, tem ninguém que vai me separar dele, não. Ensina-me, Senhor, teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam torcendo contra mim. Ensina-me, Senhor, teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam fazendo o contrário. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, contra Jesus Cristo, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Né? Não teria nenhuma... Se eu não acreditasse em Deus, eu sinceramente, gente, se eu não acreditasse em Deus, acho que eu já tinha ido embora há muito tempo, ou então, pelo menos aqui eu não estaria. Pelo menos entre nós eu não estaria. Se eu não acreditasse, né? Não acreditasse que Deus é bom, que Deus cuida de mim, que Deus me dá ânimo, disposição, esperança. Se eu não acreditar, ou se você não acreditar, se você não esperar dessa forma, você não consegue ter força, né? Não tem. Espera, versículo 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Amém, gente? Amém. A palavra de hoje, esse dia, né, como a gente fala que é só burdoada, não, a palavra de hoje é para animar, não é para animar? Animar. Resumo, o que você entendeu, Júnior? É. Vê se você... Vamos ver aqui.
Amém. Para mim,
pouquíssimas palavras. Assim,
para mim, o que ficou bem, bem claro, irmão, é que Deus, ele quer, como você diz, ele tem que habitar em nós. A única forma de melhorar o modo de viver, o jeito da gente aqui, é Deus em nós.
Em todo mundo, né?
É.
Qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer coisa.
É Deus em nós.
Quem quiser acertar.
É.
Certo?
É.
Interessa se o título, o rótulo, não interessa a denominação. É Deus em nós. Pronto, acabou. Cristo em nós. Né? Essa é a visão dessa igreja. Pode pegar lá atrás as apostilas, pode pegar lá atrás. Que a nossa visão é essa. É isso. Se a pessoa não fazer nada errado, só isso. Não pecar. Né?
Porque Deus, uma vez Deus estando em nós, é difícil a pessoa conseguir pecar tendo Deus. Né?
Por isso eu falo, como é que ele vai guiar você? Tem que estar dentro. Né? É. Dirigir, tem que estar dentro. Então.
Amém.
Amém? Dá pro Ramiro Stuck.
Amém. Ficou assim, bem claro que é um mistério e esse mistério é você ter Cristo dentro de você.
Isso.
Como o senhor falou, independente, se você for bom, se você onde você estiver, pode vir uma vez só na reunião, se você for bom, se você conseguir ter Deus em você, Sem ele conseguir... é impossível. Sem ele é impossível, ele mesmo já falou, não tem.
Se você conseguir, sem reunir, sem congregar, sem ouvir...
Como a gente sabe que em nós habita um mal, e a gente tem que estar combatendo direto esse mal, então Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então é necessário ter Cristo e, como o senhor falou, buscar, saber, igual está aqui o salmista, que eu vou lá em Jeremias, eu vou invocar o senhor me responda, o senhor tem misericórdia de mim, me livra, porque a todo tempo nós estamos cercados, como o senhor falou, o senhor está indo, o senhor ouve uma notícia, o senhor já imagina. Pela notícia, o senhor já fica, não, mas, ó, 10 anos.
É, exatamente.
Olha, 10 anos hoje, 10 a 13, olha aqui, como é que está a nossas crianças. Aí o senhor vai e começa a analisar, começa a julgar, começa, não julgar para condenar, mas fica triste, já vem ansiedade, já vem... Isso, quantas coisas, você não morreu 17, como o senhor falou, você vai ouvindo e vai... É. Não tem como a gente não trazer essas informações para a gente. Então, e Cristo estando na gente, ele vai falar, tá vendo, ó, porque ele não me aceitou a lei. Aí vai falando com você vai acalmando um pouco para não desesperar, né, como o senhor falou, senão o senhor já não estava mais aqui com as coisas que vêm. E assim vem sobre todos nós. Por isso, precisamos buscar o reino de Deus.
É.
O reino é o governo dele, é esse mistério, né? Amém. Muito, muito bom, muito bem.
Foi ele na direção, né?
Ele.
Na
direção. Não tem como, não tem. E como o senhor falou, é cada um. O senhor faz pro senhor, o senhor vem aqui e fala pra gente também. É. Mas cabe a mim falar, senhor, eu preciso, pai, tem misericórdia de mim, dirige a minha vida, eu não vou fazer isso porque tá errado, o senhor não agrada disso, é eu que tenho que tomar esse passo de fé.
É.
O senhor toma o passo de fé pro senhor, cada um toma o passo de fé para ele e chama Cristo para ele. Amém. Amém.
É. Dona Virgínia, representando aí o Fernando, então.
Amém. Isso que todo mundo falou mesmo, é a única forma. Não tem outro jeito, tem que ser Cristo em nós. Não tem desculpa, não tem que achar ruim. É com ele, sozinho você não consegue, sem congregar você não consegue. Então tem várias formas de você buscar ele, aí o senhor leu lá, e serei achado de vós, aí você vai encontrar. Vai ver ele de perto, né?
Amém. Amém? O que mais? Voluntário? Não?
Amém.
Vai.
Amém. Amém. Estou dando um...
Amém.
Eu achei assim, fiquei assim, com essa comparação do avião, né?
É.
Porque quando você não está longe, Deus está longe, você não tem importância, né? Você vê o mundo, não tem importância. Deus.
É.
Mas quando você está perto de Deus, quando você chega perto de Deus, você vê a grandeza dele.
É.
E se você entrar dentro, aí for olhar tudo, ver como funciona, ver o que ele faz, aí então é andar nele. Andar com ele, né? Andar com ele. Falar, vamos fazer um passeio, rodar. Aí você vai ver a grandeza do avião, né? Olhar de longe, analisar de longe. Ah, é um avião, tal. É o que a gente faz. Então, quanto mais aproximar de Deus, melhor é. Eu achei interessante isso aí. Amém. Vou explicar agora para quem perguntar para mim.
Amém. Amém. Depois você pega. Não sei quem foi que passou para mim isso, mas... Ouvido, né? Depois você pega.
Não, e é assim mesmo. Quanto mais você aproxima...
Interessante.
Mas,
quer... Poder?
Eu ia falar justamente o exemplo que o Ramiro deu, né? Quando você vê um avião de perto, o bicho é grande, né? É poderoso mesmo. E o que eu peguei para mim foi isso. Conhecer mais Deus. Porque conhecendo a Deus, igual fala no Salmo aqui, ó, pode vir um exército contra você, você está tranquilo. É, entendeu? Você não tem nem a morte. Na verdade, a morte para a gente, se você tem Deus, vai ser um lucro. Então, o que ficou claro para mim é isso. Conhecer Deus, ver o quanto ele é grande.
Paulo não temia. Ele tinha conhecimento, ele sabia que a morte ia levá-lo para perto, para mais perto ainda de Deus. Quer dizer, se ele estava perto de Deus, a morte o levaria para mais perto de Deus. Porque o que nos separa de Deus é o corpo, é o véu, né? O véu, esse véu que é o corpo, nos separa de Deus. Quando você sair do corpo, já está no céu. Ele está com Deus. E Deus habita nos céus, né? Pai nosso que está nos céus. Então, saiu do corpo, já está nos céus. Então, realmente, sair nos aproxima mais de Deus. Então, nós não vamos ter medo, né? Nós tivemos essa esperança, essa confiança, nós tivemos essa certeza, a gente não vai ter medo. Mas é preciso buscar, então fica com medo. É preciso ter muita certeza, né? Precisa ter fé, precisa ter Deus, porque senão fica com medo. Amém? Eu queria ter mais Deus, eu preciso ter mais Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, se a ordem do Senhor é para que nós busquemos Seu reino, o conselho do Senhor é para que nós nos aproximemos mais de Deus, para que nós possamos ver a sua glória, a sua beleza. Ajuda-nos, Senhor, deixa, faz com que nós, os impedimentos sejam retirados do nosso caminho, né? Para que nós possamos chegar mais perto do Senhor. As barreiras, as cadeias, os laços, tudo aquilo que nos impede, tudo que tem sido obstáculo, tudo que tem sido inimigo, tem que se colocado como inimigo. O nosso caminho, impedindo assim de que nós conheçamos a Deus de perto. Não apenas ouvir falar, não apenas ouvir falar como Jó, também entendeu assim. Não bastava saber que o Senhor existia, não bastava saber que o Senhor estava no céu. É preciso falar com Deus, é preciso se aproximar de Deus. Que nós possamos bater nessa tecla muito, muito insistentemente, para que a igreja não durma, para que a igreja não fique deitada, descansada, um tempo que não é para descanso, uma época que não é para dormir. Nós te louvamos por tudo, pela reunião, pela maneira com que o Senhor nos falou hoje nessa noite. Amém. Amém. Amém.
Enquanto enfim,